Aqui é a Camila Oliveira e começa mais um Movecast, seu podcast preferido de cinema. Hoje vamos falar sobre um dos temas preferidos dos amantes de histórias em quadrinhos e também dos fãs do universo estendido da DC Comics. A gente vai falar sobre o futuro da DC nos cinemas, o futuro da Liga da Justiça. Nesse episódio, vamos bater um papo sobre o futuro da DC Comics no cinema, as polêmicas sobre Liga da Justiça e o tão aguardado Snyder Cut. E também sobre o que vem por aí, as novidades da DC Comics. E para conversar sobre esse tema, temos convidados incríveis que sabem e entendem do assunto. Recebemos o sócio proprietário da Mandrake Comic Shop, formado em publicidade e propaganda pela PUC e amante das histórias em quadrinhos de super-heróis, Victor Faina. Olá, Victor, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem? Estou aí mais uma vez com vocês. Muito obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos debater sobre esse futuro da DC.
Recebemos ele, que é mestre e doutor em ciência da informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor e pesquisador em temas como histórias em quadrinhos, obtenção e apropriação de conhecimento, Rubem Ramos.
Boa noite a todos. Novamente um prazer estar aqui. E, parafraseando um grande personagem da Liga da Justiça e da DC, vamos para o alto e avante.
Agora, fazendo sua estreia aqui no Movecast, temos ele, que é ex-aluno de Engenharia de Computação do Instituto Militar de Engenharia, mestre em Ensino da Física pelo Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atua como professor de Física de Preparatório para concursos militares há quase 10 anos. Ele é fã de Star Wars, Star Trek, Marvel, DC, animes, mangás, e seu herói preferido é o Batman. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, Edward. É um prazer tê-lo aqui conosco.
Olá, Camila. Pô, muito obrigado por esse convite. Estamos aí para poder debater, conversar, tirar algumas polêmicas sobre esse tema que está em alta, que é a DC, tentando entrar no universo aí do cinema bem também.
Esse é um bate-papo que vai render muito, né? Será que deu certo? Será que não deu certo? Como é que anda aí a DC Comics no cinema? A DC Comics surgiu em 1934 com o nome de National Alley Publications. E sua primeira HQ publicada foi a New Fun, The Big Comics Magazine. Mas foi apenas na chamada Era de Ouro dos Quadrinhos que conhecemos os principais heróis da DC Comics, o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha. O Super-Homem se tornou o primeiro super-herói a estrelar uma adaptação para a TV. Qualquer fã de quadrinhos quer ver seus personagens favoritos adaptados para as telonas. E em 2013, a DC deu início ao seu universo compartilhado no cinema, com o Homem de Aço. E seguiu 3 anos depois com os lançamentos de Batman vs Superman, A Origem da Justiça e Esquadrão Suicida. No entanto, somente Mulher Maravilha e Aquaman tiveram força suficiente para balançar as bilheterias. E em 2017, os seus principais heróis se reuniram no filme da Liga da Justiça. Enfim, esse é só um pouquinho para a gente contextualizar a história, o início da DC Comics no cinema. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o que é esse universo, o que ele representa no cinema como um todo, né, gente? Porque, assim como a Marvel, os fãs são apaixonados pela DC Comics e desde 2013, nessa nova leva de filmes, nesse universo compartilhado, eles estão tentando dar início a um projeto grandioso. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso. Rubens, se você quiser começar.
Mais uma vez, boa noite. Esse universo, essa fonte, né, que nós temos, que são os quadrinhos e que todos nós adoramos desde que começamos a ler, é algo que nos inspira, que nos motiva e que a gente quer ver representado e bem representado em várias outras mídias. A DC Comics, por exemplo, ela notadamente se destaca, além do formato de quadrinho, com as animações. Desde o princípio, lá com o desenho dos Super Amigos, que era da Hanna-Barbera, nos anos 70, e aqui no Brasil se popularizou nos anos 80, até as animações mais recentes, a DC tem um esmero muito grande com os seus personagens, com essa adaptação, e vem arrebatando fãs no mundo inteiro com elas. E nós ainda nutrimos a esperança de que essa magia que a DC consegue fazer com as animações ocorra também no cinema, porque é uma fonte que, além dos desenhos, ela atinge um público muito maior, ela está presente há vários anos e décadas no mundo e tem uma aceitação muito grande. E a gente sabe dos clássicos que a DC tem no cinema. É, até hoje, para muitos, o mais imortalizado super-herói é o Super-Homem do Christopher Reeve. E quem cresceu e viu ele, como eu, quando criança, não consegue muito dissociar a ideia, porque Christopher Reeve encarna o personagem. E isso se deve à magia do cinema também e à presença dele nas telas como ator, que ele sempre foi. Então a gente está esperando muito esse movimento da DC Comics, dos seus personagens no cinema. Como fã, como entusiasta dos quadrinhos, eu espero isso. E tenho certeza que todos os colegas também o esperam.
Ótimo, Rubem. E para você, Victor, o que esse universo representa?
Nossa, então vou ser meio do contra aqui, vou ser meio duro. Então, esse universo, eu acredito que ele começou muito bagunçado e sem planejamento. E eu acho que esse detalhe, os fãs perceberam. Muitas dessas primeiras longa-metragens não agradou a maioria dos fãs, como o polêmico Batman vs Superman, que eu acredito que seja o primeiro filme dessa tentativa de universo compartilhado. Se fala do Superman, né? O primeiro filme. Mas eu acho que até aí a DC fazia filmes separados, que era o padrão. Ia falar o que a gente tem, o que a gente dá para seguir daí. Aí tinha um filme do Super-Homem, que era um filme que tinha feito relativo sucesso, diferente do Lanterna Verde, que tinha sido muito criticado. E continuaram da história do Super-Homem, colocaram já o Batman para confrontar ele, e isso tudo nas pressas para entrar no ritmo da Marvel, que estava nos cinemas, que já tinha aí construído esse universo já há um tempo. Então acho que essa pressa atrapalhou muito a DC. Agora com esse evento que teve esse ano, 2020, o DC Fandom, eu acho que deu uma esperança para nós fãs, porque ela conseguiu mostrar quais são os planejamentos que ela tem e quais caminhos ela pretende percorrer no cinema. E a gente não sabia muito isso. Ia ter um filme da Mulher Maravilha, ia ter um filme do Aquaman. Até hoje se fala do filme do Flash, não aconteceu ainda. Então foi muito tumultuado tudo. Então esse universo, eu vejo ele com muito problema ainda, muito problema interno da Warner.
Ótimo. E para você, Edward?
Olha, eu sou sempre muito otimista, né, com relação ao que o pessoal lá vai entregar para a gente, mas eu compartilho um pouco da opinião aí dos dois, que foi um universo que começou muito bagunçado realmente, e eu acho que também começou muito pulverizado, porque nós tínhamos filmes, nós tínhamos séries, nós tínhamos animações, e pareciam eventos muito independentes uns dos outros. Então, como o Victor colocou, né, diferente da Marvel, que já tinha uma linha, uma estratégia traçada sobre o que ela ia fazer, a DC acabou ficando bastante, bastante bagunçada. E talvez a gente tenha ainda na memória os grandes filmes, como foi o Superman, como foi o Batman, o Cavaleiro das Trevas, e a gente talvez esteja tentando comparar o universo de agora com esses grandes filmes que, de certa maneira, foram filmes isolados ali, que nós tivemos da DC. Mas eu acho que com essa notícia desse ano, né, o fã DC lá, né, eu acho que a gente tem uma boa perspectiva aí de que o universo, de que o mundo da DC, ele pode evoluir, ele pode ter aquela cara que a gente espera que ele tenha como fãs, né, que é agradar no telão, que é agradar nas séries, que a gente tem várias séries aí também da DC, algumas boas, algumas meio duvidosas. Eu acho que esse universo, ele tem tudo agora para poder se expandir, para poder crescer e para poder agradar todo mundo aí no cinema e na televisão.
Continuando um pouquinho do que o Victor e o Edward também comentou, que essa questão de não ter dado certo logo no início o projeto. A Warner DC, elas se juntaram para poder desenvolver esse universo, mas como vocês pontuaram, meio que foi às pressas, né, para pegar o embalo do sucesso da Marvel. Em que momento desandou esse projeto? Mas eu acho que está muito nítido que, desde o início, sem o planejamento, não tinha como dar certo, não tinha como alcançar boas bilheterias, não tinha como alcançar o público dos quadrinhos e levá-los para as telonas. Vocês conseguem ver alguma identidade nesse universo compartilhado? Assim, porque a gente ainda não conseguiu entender o tom dos filmes, como é que vai seguir, se vai ser multicolorido, se vai ser sombrio. Vocês conseguem ver alguma identidade, Vitor?
Então, eu consigo ver uma identidade, e eu acredito que seja a identidade de quem muito errou. Assim, eles eu acho que entregaram os pontos e vai ser assim. O que é personagem sombrio vai ser sombrio, o que é muito alegre vai ser muito alegre e engraçado. Então, acho que eles vão atacar em todas as frentes, eles vão tentar trazer alguns fãs saudosistas. Eu tenho projeto do Batman, do Tim Burton, voltar no filme do Flash. Então, eu acho que vai começar a valer tudo. Vai valer série, vai valer filme sombrio, filme alegre, divertido. Então, tá me parecendo que é isso. A DC está abrindo para todos os lados.
E para você, Rubens? Você consegue enxergar alguma identidade aí? Ou vai nesse caminho que o Vitor comentou?
Na minha visão, há uma tentativa de identidade que foi desenhada de uma maneira na concepção, sobretudo, da ideia do Zack Snyder, com um pouco começou lá no Homem de Aço, passou pelo Batman e Super-Homem, Origem da Justiça, passou também pelo Liga da Justiça, até onde a gente pode ver, e envolveu em alguma parte os quadrinhos. Daí para frente, a Mulher Maravilha e o Aquaman, que, como você colocou, foram os maiores acertos até aqui da DC, a gente já vê menos desse universo compartilhado. No próprio Shazam mesmo havia uma intenção que não foi para frente de compartilhar. Então, há uma ideia ou intenção, só que carece de muito melhor execução para, literalmente, dar liga. Tem que sair um pouco da cabeça do Zack Snyder e acho que o pessoal da Warner e, às vezes, até os próprios atores envolvidos comprarem essa ideia, porque não transpareceu isso para nós, fãs, no que a gente viu até aqui. Nessa ideia do Zack Snyder, desses quatro filmes que eu mencionei, existe sim a noção, o conceito de universo compartilhado, mas para nós ficou devendo alguma coisa para torná-lo mais crível, mais aceitável.
Edward, quer complementar também o que os meninos pontuaram?
Eu só queria complementar que eu acho que o universo das séries, ele tem feito muito parte da DC, né? Eu acho que as séries, elas têm funcionado de uma maneira bem independente, eu acho. Não parece ter aquele toque da faz isso, faz aquilo, né? Da emissora. Então, elas também estão criando uma identidade muito própria ali, né? Ou já criaram uma identidade muito própria com o Flash, com a Supergirl, com o Arrow, né? Com, no caso, o Arqueiro Verde. E eu acho que como o Rubens colocou aí, eu acho que eles acertaram muito bem com Aquaman e com a Mulher Maravilha, e estão tentando dar essa mesma identidade para os demais heróis. Mas eu acho que, como o Vitor falou, eles estão tentando dar uma identidade meio que exclusiva, né, para cada herói, e talvez esse tom, não sei se é o certo ou errado, né, mas eles estão tentando dar esse tom talvez menos sombrio para um herói, mais sombrio para heróis como o Batman, por exemplo, e tentar depois fazer uma mescla dessa no universo compartilhado aí da Liga da Justiça, da Sociedade da Justiça, talvez, que possa aparecer também, mas eu acho que é isso.
Vocês acham que eles
em algum momento vão conseguir realmente deixar esse universo compartilhado, tendo ligações entre os filmes, não tanto com as séries, mas principalmente essa ligação de um filme com o outro? Pode começar, Ruben.
Eu acho que tanto a Warner quanto os fãs querem isso, anseiam por isso. Mas, sinceramente, é uma das questões que talvez possa começar a ser respondida com o Snyder Cut. O que a gente estava querendo ver, que a princípio já viu nos trailers, nos teasers, e aí a partir desse produto e da recepção ao mesmo, se vai motivar a Warner a tentar dar alguma continuidade a isso, a gente vai ver com o resultado desse filme. Os fãs querem, a Warner não é boba, ela sabe que é uma fórmula lucrativa, não é porque a Disney é a concorrente dela que ela não vai fazer, mas depende da execução e da recepção. Essa é a minha opinião.
E para você, Edward?
Olha, eu acho que como eu falei, eu sou uma pessoa bem otimista, eu acho que eles, com essa organização que eles estão apresentando para a gente, talvez ignorando algumas coisas que tenham acontecido antes, né, como se não tivesse feito parte da história ou simplesmente ignorando alguns fatos de filmes passados, eles possam acertar aí nesse universo compartilhado, nesse multiverso que eles estão tentando fazer, que é bem característico da DC também. Então, eu acho que com a organização que eles estão mostrando, é possível deles nos apresentarem um produto bem que possa agradar não só aos fãs, né, tradicionais dos quadrinhos, quanto às pessoas que entraram no universo Marvel, mas sem conhecer nada. Elas também podem entrar no universo DC sem conhecer muito dessas histórias prévias de muitos heróis.
Eles já erraram o suficiente, eu acho que já é o momento deles terem algum acerto, né, Vitor?
Então, eles já tentaram, né? Eles já criaram esse universo compartilhado. A gente percebe que no filme do Shazam existe o Superman e o Batman do filme Batman vs Superman. A Mulher Maravilha do filme Mulher Maravilha é a mesma do Batman vs Superman. Então, assim, são aqueles mesmos personagens naquele mesmo universo. Eu acho que o problema, os erros acontecem em aonde eu vou compartilhar? O que da Mulher Maravilha vai aparecer no Superman e no Batman. Ixi, o filme não deu muito certo. Melhor esquecer esse filme. Ih, mas ele tá ligado com a Mulher Maravilha, de certa forma. Então, esse compartilhamento de universo tem que ser muito bem planejado para não ter que fazer remendo.
Ótimo. Acho que, como vocês já pontuaram, um capítulo à parte de todo esse projeto do universo estendido da DC é a Liga da Justiça, né? Esse embate entre Joss Whedon e Zack Snyder. Só para contextualizar, gente, quem tá escutando o podcast pode não saber das tretas do filme. Foi o seguinte: o filme, originalmente dirigido por Zack Snyder, sofreu com várias mudanças ao longo da sua produção. Primeiro com a saída do Snyder, por motivos pessoais, e depois com a chegada do Whedon, que refilmou grande parte das cenas, né, gente? E com essa refilmagem, trouxe um tom completamente diferente pro longa, descartando praticamente tudo que o Snyder fez. E para finalizar, a montagem do filme não agradou nada os fãs, que detonaram o filme Liga da Justiça. E desde então que os fãs pedem o Snyder Cut, e esse Snyder Cut nada mais é do que as filmagens feitas pelo Snyder. Ruben, acho que você já comentou um pouquinho sobre esse Snyder Cut. Vocês acham que com essa nova versão do filme pode ter consequências para o desenvolvimento do futuro da DC Comics no cinema?
Eu sinceramente acho que sim. Como fã, como entusiasta, como alguém que quer ver os personagens da DC também sendo bem retratados no cinema, eu torço para que sim. O que a gente já viu até aqui de trailers e teasers, como eu falei, dá, pelo menos ao fã de quadrinho, e especialmente o fã de quadrinho da DC mais antigo como eu, um certo fio de esperança, vamos chamar assim, porque o Snyder Cut, ele disponibilizou algumas coisas que são essenciais numa Liga da Justiça. Ainda que a gente tenha visto muito pouco, ele disponibilizou o Caçador de Marte, que é o Ajax, de alguma forma. E o Ajax é um membro muito importante da Liga da Justiça. Quase todas as encarnações da equipe nos quadrinhos, ele está presente. Outra coisa que é que os fãs estão esperando, pode chamar de fanservice ou de como quiser, é a presença do Darkseid, porque o Lobo da Steppe, o Steppenwolf, é um vilão de quinta categoria da Liga da Justiça, e o Darkseid, não só da Liga, mas é uma das principais ameaças do universo da DC. É o equivalente da DC ao Thanos, claro, mas veio primeiro do que o Thanos nos quadrinhos, frise-se. Então, assim, são elementos que podem parecer isolados, mas que, para quem é fã da Liga da Justiça, para quem cresceu lendo os quadrinhos, sabe que eles precisam estar lá. Eles são fios condutores, eles são a cola que une a equipe, as histórias. Eu não sei até que ponto que estava filmado o Snyder Cut até a saída do Zack Snyder, por motivos pessoais, como você colocou, Camila. Mas se ele acrescentou alguma coisa depois, pelo resultado não tão expressivo que o corte do Joss Whedon teve, eu espero que tenha sido feito um bom trabalho. E se ele tinha colocado antes, vai provar a alcunha dele de visionário. Eu espero que ele consiga provar isso.
Ótimo. Como bons fãs, todos nós esperamos, né, que literalmente seja um fanservice esse filme e agrade a todos. E para você, Edward?
Eu acho que comentando um pouquinho do fanservice, eu acho que nada seria mais épico do que colocar a abertura da animação da Liga da Justiça no início do filme. Eu já iria com certeza começar o filme chorando muito, porque aquela animação é lendária, pelo menos para a nossa geração, né, que voltava da escola para poder ver a Liga da Justiça ali, ou antes de ir para a escola. E complementando um pouquinho que os colegas falaram, eu já não sei se é verdade, né, mas eu já li que provavelmente o filme da Liga da Justiça foi 25% do que o Snyder tinha feito. E tem... Eu acho que o filme dele teria quase 4 horas de duração, né, contando ali várias pontas soltas que foram deixadas no filme, várias coisas que foram simplesmente jogadas ali. E mesmo a gente que conhece mais da história, às vezes ficou sem entender muitas coisas. Então, eu acho que mesmo sendo um filme grande, né, 4 horas de filme é bastante... Mas talvez aí dividido em algumas partes, os serviços da HBO, né, vão tentar disponibilizar aí como um streaming. Então vai ser algo que a gente pelo menos vai conseguir acompanhar. E se, como já colocaram, né, se for bem recepcionado pelo público, principalmente o público mais entusiasta dos quadrinhos, ele vai ter tudo para poder seguir a linha que talvez ele já tivesse traçado no início, né, que é a presença do Darkseid, que é ele ali por trás, né, de tudo como o principal vilão dessa etapa da Liga da Justiça. Então, acho que realmente é esperar para ver se essa versão vai agradar, para ver se realmente, né, tem todos aqueles detalhes que a gente esperava acontecer no filme e... aguardar realmente, torcer para que dê tudo certo mesmo. Eu estou bem, bem ansioso aí para ver essa versão do Snyder, da Liga da Justiça, para ver se realmente ela vai ter uma continuidade para a nossa história.
Ótimo, Edward. E para você, Victor, que você espera do Snyder Cut para o atual universo da DC Comics?
Eu fico um pé atrás, né? O filme da Liga já não foi muito legal. Ele já está remendando. Mas vou ser justo, esse filme que ele vai fazer, né, esse filme novo, ele já tem a vantagem de saber o que deu errado no anterior. Não, ele só vai consertar o anterior, né, consertar assim, refazer. Então ele já sabe o que deu errado e sabe o que pode agradar o público. Eu acho que ele tem muito a se provar nisso, né? Ele quer muito que isso seja um produto atrativo e elogiado no final.
É, agora nós temos que esperar, porque o filme só vai sair, acho que em julho, se tudo encaminhar, der certo. E o stream da HBO chegar aqui no Brasil também. Agora a gente vai falar de um outro super-herói da DC Comics, que é o Superman. Ele já tem uma situação mais complicada, né, gente? Porque o personagem, nesses últimos anos, já teve dois reboots. Um com o Brandon Root e outro com o Henry Cavill. Os filmes do Homem de Aço, não, a gente não sabe ainda se o Henry Cavill vai continuar. Ele tem o desejo de permanecer, de ser o herói no cinema, mas a gente não sabe qual é esse futuro, né, dele. Vocês acham que ele vai continuar como super-homem? Tudo depende também, como vocês pontuaram, da aceitação do Snyder Cut. Ele pode vir a fazer um novo filme. Como que vocês acham que é o futuro do super-homem no cinema agora, Edward?
Bom, eu acho que o Superman, né, bom, talvez um dos heróis mais conhecidos aí da DC, né, é, também um dos mais antigos, se não o mais antigo, eu acho que tem o público, eu acho que não dos quadrinhos também tem que aceitá-lo bastante, né, porque ele é como um herói muito conhecido, as pessoas já têm a ideia do que ele representa ali para esse universo. Como você comentou, a gente teve alguns reboots aí, tiveram várias coisas acertadas, né, no filme do Homem de Aço, mas eu acho que, como a gente comentou no início, uma falta de planejamento prévio pode ter prejudicado algumas coisas que tenham sido colocadas ali naquele primeiro filme do Homem de Aço, né? Eu acho que talvez essa tentativa de sempre ficar mostrando a origem do herói acaba não desenvolvendo um pouco outras características, né, que podem aparecer, outras grandes histórias que a gente tem que poderiam ser adaptadas no cinema. Então, eu acho que se mantivermos aí o Henry nessa linha de frente, como ele já declarou, né, que realmente quer continuar sendo o herói, a gente tem um ator que compra a ideia, né, como alguém comentou no início, né, você tem que ter os atores comprando a ideia de que aquilo vai ser bom, aquilo vai dar futuro, eles têm que gostar do que estão fazendo. Então a gente já tem isso daí no ator. Talvez entregar boas histórias ali para que as adaptações sejam emocionantes, né, para eles fazerem, para a gente assistir. Eu acredito que, né, a parte aí das questões de contrato, de financeira, tudo mais, que pode realmente trazer algum empecilho para a continuação do Henry como Superman, eu acho que ele continua e vai continuar trazendo, eu acho que um bom trabalho que ele nos deu aí, um pouquinho a parte da história, né, mas contando como o trabalho dele, eu acho que a entrega dele foi muito boa para a presença do Superman nas telas.
Ótimo, Edward. E para você, Victor, qual a sua opinião em relação ao futuro do Superman no cinema e do Henry Cavill?
Então, eu concordo, eu acho que vai depender muito do filme da Liga na HBO, se ele vai ser aceito. E eu acho que sim, eu acho que ele pode continuar, mas eu acho que tem um embrolho aí, porque nesse DC Fandom não anunciaram nada de Superman, não mencionaram nada, então vamos ver aí.
É, esse é o problema, né? Não foi falado nada sobre o super-herói. Eu acho que muito disso é porque eles estão esperando, né, ver como é que vai ser esse filme para pensar no futuro do Superman no cinema. E para você, Ruben?
Eu tenho a impressão, pelas entrevistas que eu já vi, pela postura que tem, que o Henry Cavill, ele compra mais a ideia, o personagem, o mito, a responsabilidade de ser o super-homem do que, por exemplo, o Ben Affleck compra do Batman. Não estou dizendo que o Ben Affleck tenha feito um mal Bruce Wayne ou um mal Batman, mas eu acho que o Henry Cavill, ele se doa mais a esse personagem. Ele tem um orgulho muito grande, desde a seleção e da escolha por ser. No que dependesse só dele, ele faria de novo. Certo? Ele reprisaria o personagem, quer seja de forma solo, quer seja de forma com a Liga ou até em participações em pontas em outros filmes da DC. E, assim, eu acho que ele conseguiu, guardadas as enormes proporções, passar muito mais uma ideia de Homem de Aço do que o... esqueci o nome do ator agora, conseguiu, ou não conseguiu, melhor dizendo, na tentativa de fazer o Lex Luthor. Porque aquele ator que interpretou o Lex Luthor foi completamente caricato. Não sei se ele quis fazer uma homenagem ao Gene Hackman com o seu Lex Luthor, e não saiu lá muito bem. A gente costuma dizer que aquele Lex Luthor parece uma paródia de vilão, e não o empresário, o mega inescrupuloso que a gente conhece, enfim. O Henry Cavill, ele consegue passar uma pinta até determinado ponto de Clark Kent, mas mais a de super-homem, na minha opinião. Então, eu acho que ele se entrega ao personagem e ele tem esse desejo. Ele já deu essas expressões quando, por exemplo, ele peitou algumas decisões. Por que o uniforme em determinado filme tem que ser rasgado? Ele falou, quando vocês fizeram a morte do super-homem que rasga o uniforme, o super-homem aparece com o tórax todo cabeludo. Qual é o problema de eu aparecer com o meu todo cabeludo? Ele comprou essa briga e ganhou a disputa. Esse é um exemplo. Então, a gente vê essa doação, esse querer do ator. Eu vejo mais no Henry Cavill, na Gal Gadot, do que em outros, um pouco no Jason Momoa, mas mais no Henry Cavill e na Gal Gadot do que nos outros.
Vocês já comentaram um pouquinho sobre os filmes, a produção dos filmes inicialmente seriam mais sombrias, muito por conta de uma ideia do Zack Snyder. Depois, os filmes, principalmente como nós colocamos Aquaman, Mulher Maravilha, eles foram mais multicoloridos, um tom mais cômico. Vocês acham que essa ideia vai continuar em alguns filmes, como foi no Shazam também? Ou tudo depende, como a gente bem colocou várias vezes, do Snyder Cut? Rubem?
Eu acho, Camila, que essa ideia até pregressa ao momento atual que a DC, ou momento recente que a DC apostou. Essa ideia do sombrio, do dark, do gótico, veio em muito da bem-sucedida trilogia do Batman do Nolan, certo? E com o Batman e talvez alguns outros personagens do selo Vértigo, por exemplo, da DC, estaria muito certo. Agora, nem todo o filme de personagens da DC precisa, tem que ser um clima soturno, clima pesado, dark, gótico, enfim. Então, trazer essa questão dos tons mais claros, do multilírio. Nós estamos falando aí daqui a pouco, da próxima estreia da DC, se não me engano, é Mulher Maravilha, 1984. Bom, no mínimo, o bom senso dita que se você ambienta um filme nos anos 80, você vai ter uma paleta de cores bem pastéis, que era o característico daquela década. Então, no mínimo, você vai ter expressão de multicores, e eu espero que a DC tenha aprendido essa lição e saiba dosar a paleta de cores, o jogo de sombra e luz, dado o contexto e o personagem que ela está representando. Você pode ter personagens como Batman, que são bem dark, gótico, que precisam desse tom mais escuro, e você pode ter personagens como o Shazam, que precisam de um tom mais alegre. E não tem problema nenhum eles coexistirem no mesmo universo. Simples assim.
Ótimo. Eles podem equilibrar a balança, né? Eu acho que tudo depende da história, tudo depende do contexto. E para você, Victor?
Eu concordo com o Rubem. Acho que cada personagem vai ter o seu tom. Eu acho que a DC se espelhava muito na trilogia do Nolan e também no que a Marvel vinha fazendo, que sempre tem um personagem que é um alívio cômico, faz piada e deixa o clima mais leve, né, mais divertido. É por aí uma mistura dos dois e cada característica realça em cada personagem.
Ótimo. Edward, quer complementar também?
Só concordar mesmo que eu acho que tem personagens que são bem característicos, né? Com a parte mais dramática e personagens que são mais característicos realmente com a parte mais cômica, né? A gente tem o Shazam, a gente tem o próprio Flash, que de certa maneira é o alívio cômico ali da Liga da Justiça. E o meu único receio é eles misturarem um pouco essa característica, né, dos personagens, tentando talvez imitar outros filmes ou talvez imitar outra, né, imitar a Marvel, às vezes, por exemplo. Eu acho que cada personagem tem uma característica própria e eu acho que é isso talvez que a gente queira que seja mantida, né, com uma fidelidade aí aos quadrinhos que a gente já conhece.
Ai, que bom. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais nessa nova leva de filmes dos últimos anos da DC Comics, porque após algumas decepções, algumas alegrias, a Warner resolveu fazer algumas mudanças no universo e eles acrescentaram alguns filmes como Coringa e Arlequina. E o Esquadrão Suicida também, que foi uma das decepções dos fãs. Vocês acham que com esses novos filmes, e principalmente agora que eles estão trazendo o novo Batman, aquele de início de carreira, eu acho que eles estão reformulando algumas coisas. Vocês acham que com esses novos filmes, eles estão construindo uma nova história? Como que vocês acham que vai dar andamento do... Principalmente porque são dois filmes muito diferentes, são três filmes muito diferentes. O Coringa foi muito bem aceito pela crítica, tem um tom completamente diferente dos outros filmes, o Arlequina também, e vem chegar o Batman. Como que vocês acham que vai ser esses novos projetos agora para o futuro da DC?
Eu acho que vai ser assim, a carta na manga da DC é o filme do Flash. O Flash é um personagem que pode, como é que fala? Abrir novas realidades, entrar em outro mundo através do poder dele, da força de aceleração. Já tem escalado o Batman do Tim Burton para esse filme do Flash. O que eu acho que a DC vai fazer é mapear e explicar que existem vários universos que ocorrem simultâneos. Simultâneos, assim, em data de lançamento de filme. Então pode ter um filme que vai ser no universo A e outro no universo B. Depois outro no B de novo. E eles vão chamar isso de Terra. Eu acho que vai ser por aí.
É, isso é uma ideia, né? Eu ia até comentar sobre o novo filme do Flash, né? Porque o enredo é para abordar o Flashpoint. Então, com o Flashpoint, tudo pode acontecer, né, gente? Pode dar início ao novo projeto, reiniciar toda a narrativa do universo. E para você, Ruben?
São ideias, acho que toda ideia é bem-vinda, mas tem pontos que precisam ser olhados e muito bem olhados. Você colocou como exemplos, Camila, a Esquadrão Suicida e a rejeição dos fãs desse filme. Na minha concepção, o principal erro do Esquadrão Suicida foi não entregar aquilo que prometeu e, mais do que isso até, achar que o espectador é meio fraco das ideias. Porque o mote todo do filme era criar uma medida de contenção caso o super-homem perdesse o controle. Legal. Com exceção daquela magia que era a feiticeira do filme, nenhum dos membros daquele esquadrão suicida conseguiria conter o super-homem. Vai colocar o Capitão Boomerang para cima do super-homem? Então é fazer a gente meio de bobo ou querer vender uma ideia que mesmo sendo ficcional, tudo bem, mas a gente sabe que não é crível. Para começar, o principal erro ali no Esquadrão Suicida foi esse. Trazendo agora para essa ideia do Flash com o ponto de ignição. Pode ser uma alternativa, mas eu acho que é muito legal se a DC valorizar o seu multiverso de alguma forma, tornando esse conceito crível para a linguagem cinematográfica. O Flash é um personagem para isso, mas eu ainda acho que tem trabalho bom para ser feito com os universos do jeito que está. Não é o caso, por exemplo, do Coringa do Joaquin Phoenix. É arrebatador. Foi uma história muito bem construída, tem argumento, tem roteiro, mas eu gostaria que essa história fosse autocontida. Para mim, ali, assim, eu acho que vai ficar muito aquém se for feito um Coringa 2 no, chamemos assim, universo que é o do Joaquin Phoenix. Isso é minha opinião. Agora, você ter o segundo Mulher Maravilha, como está para sair, você ter um segundo Aquaman, você ter um segundo Shazam, um Flash, pensando nisso, da força da aceleração, do multiverso, enfim, são ideias boas, desde que coloquem de uma maneira crível para o fã, o espectador, aquele que leu, o que não é muito difícil de fazer para quem gosta de quadrinho, não. Só precisa ser feito de uma forma respeitosa. E aí, um dos principais gargalos da Warner Brothers. É um pouco de falta de respeito com o seu fã, com o seu leitor. Esse talvez o principal problema que eu vejo.
Como todo mundo tem direito à opinião, eu vou colocar a minha aqui também. Eu concordo com você, Rubem, quando você disse que o Coringa do Joaquin Phoenix é o único. Eu acho que é isso. Eles entregaram um filme maravilhoso, belíssimo. Um roteiro impecável, uma fotografia incrível. Pode ser que o novo filme dê certo? Pode ser. Mas pode ser que dê muito errado. E eu não gostaria disso. Então eu acho que não precisa de mais. Acho que tá perfeito do jeito que tá. Edward, e pra você?
Olha, só para destacar realmente, o Coringa do Joaquin Phoenix, ele tem que parar ali. Não só por uma questão de, né, o pessoal poder estragar o filme, que provavelmente vão fazer, né, do jeito que eles estão estragando várias coisas, mas porque durante o filme não é retratado nada sobre o universo de super-heróis. Né? É um filme muito mais, aparentemente, né, de psicologia, de drama, do que um filme que vai se inserir no universo de super-heróis. Então, é um filme que você pode tratar de maneira isolada, realmente não pertence àquele universo. Né? E eu acho que com relação também aí aos heróis, a gente tem o Batman, né, do Robert Pattinson, que talvez seja um filme também que possa trazer novos ares, né, uma nova perspectiva aí também para esse universo da DC. E como os colegas já colocaram aí, o Flash, que é o ponto central, talvez, dessa ligação com todos os universos, né? Não só pelo Flashpoint, né? Porque o Flashpoint é uma história muito dentro do próprio, do próprio universo, da própria Terra, né, em que eles estão, mas talvez mais para frente com uma possível crise das Infinitas Terras, que eu acho que se eles trabalharem bem o conceito dos multiversos, eles podem manter todas as histórias que já foram feitas até hoje, né, sem, mesmo as histórias ruins, né, eles podem manter aquilo como uma Terra 200 lá, por exemplo, e no final eles trazerem isso tudo à tona e manterem talvez o universo que esteja melhor naquele momento, que você tenha um melhor desenvolvimento dos heróis e aquele universo seja o que você vai carregar para frente. Então, acho que se tiverem um bom planejamento aí nesse pensamento do multiverso, que é uma característica muito que mostra muito na DC, né? Eles talvez tenham que utilizar melhor isso para poder agradar também o público e poder conseguir manter aí as histórias, que eu acho que a ideia é que eles tenham filmes para desenvolver pelos próximos 10 anos, 15 anos. Né? Então, acho que isso daí é um caminho a eles seguirem também.
Agora a gente vai falar sobre um filme que ele é um dos mais aguardados pelos fãs da DC Comics, que é o Tropa dos Lanternas Verdes. Já houve tantos rumores, quem poderia interpretar quem, qual história. Qual a expectativa de vocês para esse filme, Edward?
Bom, pensando nos quadrinhos, realmente, o Tropa dos Lanternas Verdes é um filme, eu acho que dá origem a grandes histórias ali do Lanterna Verde, né? Então, eu acho que tem aquela expectativa criada pelos fãs. Em compensação, a gente teve o filme do Lanterna Verde, né? Que a gente gostaria muito de esquecer que aquilo aconteceu. mas tem um elenco aparentemente muito bom, né, sendo que foi cotado aí, né, para poder fazer parte do filme. Eu acho que ele tinha a previsão de lançar nesse ano, né, de 2020, e talvez um foco aí legal no talvez num outro Lanterna Verde, né, diferente do que apareceu lá naquele filme que a gente quer esquecer. Eu tenho uma expectativa muito grande, até por conta da história que pode vir a seguir dos Lanternas Verdes, que eu acho que tem uma presença no universo DC que pode ser também marcante para a gente que conhece um pouquinho dos quadrinhos.
O filme, originalmente, ele seria lançado agora em 2020, mas a data foi alterada para 2022. E para você, Vitor, qual é a sua expectativa sobre esse filme?
Então, não tenho muita expectativa, não. Eu fiquei com expectativa mais nos filmes que eu vi, uns trailers. Eu tenho que ver o material para criar uma expectativa ou não. Só eu fico empolgado por ser uma turma que eu gosto, Lanterna Verde. Mas tem que ver a imagem, quem vai estar presente, quais personagens. Aí eu começo a criar uma expectativa. Eu acho que seria um filme muito legal para ser num tom bem humorado. Uma espécie de Guardiões da Galáxia do DC. Seria bem legal se fosse por aí, com lanternas verdes, bem alienígenas, engraçados. O que você acha, Ruben?
Ok. O que eu penso? Bom, um filme da Tropa dos Lanternas Verdes tem que mostrar ao público, ao espectador, a ideia de uma força intergaláctica policial que atua na manutenção da paz no universo. Aí tudo bem. Mas ele pode ser feito de uma maneira, de uma pegada à la Guardiões da Galáxia. Acho que ele ganharia muito nesse sentido. Tem que mostrar algum Lanterna Verde da Terra. O que eu soube de notícias até aqui é que eles estavam querendo investir no Hal Jordan e no John Stewart. Muito legal isso. Até aí tudo bem. A única coisa que eu faria de pedido, isso eu faço campanha em qualquer rede social, começo a lançar até aqui se quiser, é o seguinte: se trouxerem mais algum Lanterna Verde sem ser esses dois da Terra, a minha campanha é para que o Sean William Scott faça. E vou dizer por quê. Pega o Sean William Scott, pinta o cabelo dele laranja, corta com uma cuia na cabeça, dá um anel de lanterna verde e fala para ele, faz o Stifler. É o Guy Gardner pronto e feito.
Gente, eu já me imaginei nitidamente. Além do Tropa das Lanternas Verdes e do Flash, tem alguns outros filmes que vão ser lançados na DC Comics, que é o Cyborg, o Adão Negro. Lembrando, gente, que teremos Sociedade da Justiça no filme do Adão Negro. Eu acho que eles querem expandir esse universo da DC, né? E também foi confirmado na DC Fandom que um live action de Super Choque. O que vocês acham desses filmes no futuro da DC? Eles querem expandir o universo? Querem trazer mais fãs? Querem trazer mais super-heróis? Ruben?
Aparentemente eles querem, sim. Muito ventilado nas mídias sociais, na própria internet, o The Rock como Adão Negro. Eu espero que essa campanha particularmente tenha muito mais força do que a campanha que a Marvel, aliás, o que foi feita para com a Marvel, de que o Terry Crews deveria ser o Luke Cage. Até hoje eu acho que o Terry Crews deveria ser o Luke Cage, mas eu espero ver o The Rock como Adão Negro em um filme solo e depois num filme do Shazam. Seria um embate de filosofias muito bom. Seria melhor até nesse sentido do que o aproveitamento que teve do primeiro filme do Shazam. Eu não gostei muito da forma como eles mostraram a história do Silvana, mas é um lado pessoal. O Super Choque, pela fama do desenho animado, muito mais do que do quadrinho, merece um live action, sim, com certeza. E ter outros filmes, talvez um da Sociedade da Justiça e outros personagens, é algo muito bom para DC, desde que seja feito com esmero e de uma forma crível ao público, que é para quem está sendo produzido esse filme. A gente não está pedindo nada demais, a gente só quer que respeite o fã, que não precisa ser necessariamente só o fã do quadrinho, mas o espectador. E tem muito personagem bom na DC que pode render muitos bons filmes com surpresas muito bem-vindas.
Ótimo. E para você, Edward?
Olha, eu acho que há muitos anos que o The Rock quer fazer um filme aí de super-herói, né? Já houve várias campanhas para ele aí participar de vários filmes da DC, da Marvel. Eu acho que como a gente comentou antes, né? A escolha do ator é muito importante, que o cara tem que estar ali, né? É comprado com o universo que ele vai trabalhar. E acho que o The Rock é um cara muito carismático, que todo mundo conhece, né? Então é um bom acerto aí a presença dele no filme. Eu também espero muito o filme dele com o Shazam, né? Com talvez o principal aí antagonista do herói. E parece que realmente a Sociedade da Justiça vai aparecer, né? No filme do Shazam. E parece também que eles conseguiram... A Stargirl, né? Vai estar nesse filme, que era uma... Eu não sei como é que estava aí o negócio de direitos autorais, o uso também da personagem, mas parece que ela tá possibilitada de aparecer, e ela é um personagem muito importante aí, né, para poder linkar também a Sociedade da Justiça. E eu acho que é um acréscimo demais, sei lá, né, uns 20 personagens, talvez, que vai criar um universo ainda maior para que eles possam trabalhar. E a nossa única preocupação, como sempre, é que eles trabalhem com bastante cuidado para não jogar na tela simplesmente centenas de personagens e não apresentar nada que seja crível, nada que seja realmente uma história ali pro público, né? Colocar herói e ficar se batendo não é uma história que eu acho que nem os fãs de quadrinhos, nem os não fãs vão gostar muito.
Ótimo. Vamos lá, Fainer, e para você?
Então, o Rubem, eu acabei de olhar aqui na internet, eu não tava lembrando o nome do ator que você falou, cara. É o Stifler do American Pie, né?
Exatamente.
Eu dei risada demais, cara. Parece muito o Guy Gardner. Eu apoio essa sua campanha. Ia ficar muito bom. Já quero.
Então os fãs já podem dar início à campanha, né, gente, agora. Hashtag. Os fãs... aparentemente conseguiram o Snyder Cut, então a gente pode conseguir qualquer coisa atualmente na DC Comics. Esperamos, né?
Hashtag Sean William Scott, Lanterna Verde. Guy Gardner.
Esse ia ser bom demais. Então, eu tô vendo também que vai lançar esse filme do Adão Negro. O The Rock é um cara que cuida muito da carreira dele, né? Ele sempre pega papel de herói. O que é diferente, o Adão Negro sempre foi o antagonista, né? E pelo que o The Rock fala, o Adão Negro vai ser meio que um herói com uma filosofia um pouco duvidosa, né? Aquela pessoa que os fins justificam os meios. E parece que ele vai ter o filme solo dele, vai ter presença de personagens da sociedade, para depois ter esse embate com o Shazam em um outro filme. Já me deixa muito empolgado também. Agora, sobre o Super Choque, eu acho que ainda também tá cedo, né? Eles deram uma pincelada sobre... a possibilidade de ter um filme dele, acho que vai ser bem legal também. A gente não sabe se vai ser no mesmo universo. Eu acho que ia ser legal o filho do Will Smith fazer ele. Não sei se ele ainda... se já tá muito velho, Super Choque. Mas fica aí a minha sugestão também. Jade Smith.
Isso. Não, ele daria um ótimo Super Choque, né, gente? Eu sou fã da animação, assistia todos os dias. Eu acho que agora a gente quer que dê certo, né? Que eles consigam entregar um bom material no cinema. Agora, pra gente finalizar um pouquinho do que a gente conversou sobre o futuro da DC Comics no cinema, como que vocês acham que vai ser daqui pra frente com essas novas produções que foram anunciadas na DC Fandom? Se tem alguma possibilidade de terem todos os super-heróis juntos novamente em algum outro filme da Liga da Justiça, além, agora a gente esquecendo o Snyder Cut, em algum momento eles podem juntar esses super-heróis nesse universo? Ruben?
Podem e querem. Mesmo no corte, né, no cut do Joss Whedon, a ideia final ficou muito clara nesse sentido. Aquela cena que está o Bruce Wayne e a Diana na, ou na mansão Wayne, ou em um lugar parecido com a mansão Wayne, e o diálogo fica muito nítido na medida que o Bruce Wayne fala uma mesa enorme com 6 cadeiras, e ela complementa, mas com espaço para mais. Então, a pedra, nesse sentido, é lançada. Outra evidência disso, que talvez seja um dos acertos do filme, tal qual a gente viu, a cena extra em que está o Luthor em Monte Carlo, em Mônaco, né, algum principado daquela maneira, e chega o Exterminador como a pedra angular para formar a Legião do Mal. É outra coisa que a gente adoraria ver no cinema. Quem é fã das animações da DC e dos quadrinhos quer ver muito o embate entre uma Liga da Justiça e uma Legião do Mal. Então, ter mais personagens é uma intenção, é um voto, é uma vontade, e alguns dos poucos acertos que a gente viu lá naquele filme da Liga da Justiça, tal qual vimos até aqui. É a intenção de todos, eu não vejo por que fugir dessa fórmula.
Ótimo. Edward, e para você? Você acha que eles mantêm esse sonho de um filme da Liga da Justiça?
Com certeza. Eu acho que é o sonho deles, não só como produtores, né? Porque eles estão vendo a quantidade de dinheiro que isso está movendo, e também um sonho nosso como fãs, ver um bom filme. Na verdade, não sei se um filme, né? Mas ver ali uma boa sequência histórica para que a gente culmine num bom filme. A gente já tem, a DC já tem os heróis, ela já tem a produção, ela parece que já tem até os atores, né, em alguns dos filmes, já tem todas as deixas nos filmes que já foram lançados. Eu acho que a presença aí, né, da união desses heróis, eu acho que é mais do que natural de acontecer. É mesmo a gente ter uma preparação para que isso não aconteça de uma maneira tão aleatória. E a gente tenha um filme ali adequado, sabendo a presença, né, conhecendo as características de cada um dos personagens, ou pelo menos da maioria, né, dos personagens que forem apresentados para a gente ali na tela. E, obviamente, com um vilão decente, né, para poder ter um embate ali que seja épico, que nos agrade, que seja legal de assistir.
Como boa fã, sou igual a Edward, eu também sou otimista em relação a isso. E eu espero que o próximo filme não demore muito e dê super certo. E para você, Victor?
Eu acho que vai dar certo, sim. Acho que depende muito ainda desse Snyder Cut, para não gastar muita imagem da Liga, dar um tempo, depois reorganizam todos. Aí eu acho que vai ter filmes de equipes ainda, sem ser a Liga, equipes B sendo apresentado.
Que eu acho que a ideia da sociedade, o esquadrão não deixa de ser uma equipe, né, de vilões. Aves de Rapina já foi meio que também um outro teste de equipe, né, no filme da Arlequina. Eu acho que vai ser por aí, vamos ter pequenas, vamos chamar de ligas da justiça, pequenas equipes e seus filmes. A gente tem que comentar, não pode esquecer, talvez do anúncio mais empolgante, que é o filme do Batman. O novo filme do Batman.
Então, né? Esse filme super esperado. Eu não quero criar muita polêmica aqui, mas eu quero que vocês me deem uma opinião bem verdadeira. O que vocês acham do que vocês já viram do Robert Pattinson como Batman? Vocês estão gostando? Vocês ainda não têm uma opinião? Ruben.
Merece um crédito e uma chance. Quem acompanhou a carreira dele, alguma coisa pós-saga Crepúsculo, sabe que é um ator que está tentando uma série de papéis. Ele não quer ficar notabilizado só como o Edward Cullen do Crepúsculo. Tudo bem que não foram papéis assim, né, que renderam a ele tamanha expressão quanto esse. E não estou falando que ele renega o papel, mas para um ator realmente profissional, você ser reconhecido é muito legal, mas você investir na sua carreira em propostas diferentes mostra a sua versatilidade. Então, assim, eu quero dar um crédito nesse sentido. A equipe que está trazendo também de nomes me parece muito boa e eu não vejo problema, já que nós já tivemos tantos outros atores que a gente achou que não dariam certo, alguns até não deram, para o Batman, e outros que nos surpreenderam. Qual é o problema do Robert Pattinson tentar? Então, eu faço votos positivos para essa tentativa, sim, que venha.
Eu estou empolgadaço, estou muito animado, que venha.
Eu também estou com expectativa alta. Eu gosto do Robert Pattinson. Não, eu assisti um único filme de Crepúsculo, não gosto. Mas eu gosto do ator, eu acho ele um ótimo ator. Teve alguns filmes muito bons na sua carreira. E que são filmes que não são lembrados. Justamente porque ele ainda está sendo sempre lembrado por ter feito Crepúsculo. E eu acho que todo ator merece ser lembrado muito mais do que por um único filme de início de carreira, né? Edward, perdão ter te cortado.
Não, eu ia falar exatamente isso, que eu fui obrigado a assistir todos os filmes de Crepúsculo. E assim, falando que os livros são muito, muito bons, mas os filmes são horríveis, né? Pelo menos eu acho os filmes horríveis. E o ator, ele acabou ficando marcado ali, né, por conta da atuação dele no filme. Mas não necessariamente a atuação é ruim, né? O filme é ruim, então acaba que... no início eu estava martirizando ele um pouco, de caraca, vai ter esse cara como Batman, ele vai fazer besteira, nossa, eu vou ficar muito bolado. Mas aí depois, como você comentou, a gente viu vários atores, vou pegar alguns exemplos aqui que eu lembro de cabeça, que é o Chris Evans como Tocha Humana, naquele filme horrível do Quarteto Fantástico, e aí depois ele como Capitão América. Tem outros exemplos aí,
Ryan,
né?
Ryan Reynolds,
isso.
Lanterna Verde.
Eu sempre quero esquecer desse filme. E fez depois um excelente personagem no Deadpool, um ótimo filme, né, por sinal. Então eu acho que... Eu sei que Crepúsculo não é um filme de herói, né, mas eu acho que talvez seja a redenção dele ali como uma mostra que ele é um bom ator. Eu não conheço outros trabalhos deles, né, mas lendo... pessoas comentando na internet dizem que ele é um bom ator, e eu acho que essa tem que entregar um bom papel para ele também, né? Porque é necessário que o cara tenha um bom material para poder trabalhar e fazer um bom trabalho. Então, eu tô nessa expectativa de ser um bom Batman, tipo do que do Christopher Nolan ou do próprio Tim Burton, né, com o Keaton.
Gente, eu vou dar uma dica aqui para vocês abrirem o coração. Não vocês, o Ruben, o Victor e o Edward, mas para quem está nos ouvindo, abrir seus coraçõezinhos para Robert Pattinson. Assista o último filme que ele lançou ano passado, O Farol. Gente, ele tá maravilhoso, ele tá incrível no filme. E eu assisti esse filme e quando foi anunciado que ele seria o Batman, eu falei, gente, ele merece uma chance de mostrar que veio... tudo que ele pode entregar no filme. Eu tô com a expectativa alta. Eu acho que a gente acaba criando uma expectativa, né, ao longo do que vai sendo anunciado na internet. Agora, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse futuro da DC Comics? Alguma coisa que vocês gostariam de ver no cinema? Algum personagem, alguma equipe? Edward, você tem algum desejo pro futuro da DC Comics?
Olha, eu tenho um desejo, que é o Arqueiro Verde aparecer, que é um personagem que, junto ali com o Batman, né, eu acho que são personagens muito humanos, né, no sentido de, bom, eles não têm poderes, então eu gosto muito desses dois personagens. Queria ver um desenvolvimento legal dele ali na equipe. E o Homem Elástico, que eu acho que, junto ali com talvez o Shazam e o Flash, sejam... personagens engraçados, né? Uns personagens que podem promover uma comédia ali dentro dos filmes, que eu acho que vai ficar bem, bem legal mesmo.
Ótimo. Vitor, e você? Algum desejo especial para esse futuro da DC Comics?
Deixa eu pensar. Não falaram nada sobre uma continuação do Aquaman. Acho que vai ser natural. Gostaria de ver no filme dele. O Batman, já estou empolgado com esse do Batman. Já quero o segundo, nem vi o primeiro. Deixa eu ver o que mais. Acho que seria isso. Talvez um filme do Homem-Animal. Jogar assim mais difícil mesmo, um sonho.
E pra você, Ruben?
Primeiro, eu tenho um agradecimento pessoal ao Ryan Reynolds por ele ter voltado no tempo, no segundo filme do Deadpool, e apagado o Lanterna Verde da linha do tempo, né? Aquilo foi um fanservice, porque todo fã da DC deve agradecer de pé junto. Isto posto, eu gostaria muito de ver Homem Borracha, seria um personagem maravilhoso de ver no cinema, com os efeitos que a gente tem com a tecnologia atual e com essa pegada humorística que a DC pode se valer muito. Acho que o meu principal desejo seria ver ele, sim. E até pela minha profissão e pela escolha, eu gostaria de ver num filme do Batman a Barbara Gordon como oráculo. Eu acho que ela ficaria muito bem como a central de informações, tanto para o Homem-Morcego e, quem sabe, futuramente para a Liga da Justiça. O arco do Morrison na DC foi muito bem explorado, essa personagem nesse sentido, e cairia como uma luva ao mundo que a gente tem hoje, ter uma especialista em informações para o Batman e para a Liga da Justiça.
Ótimo. Agora, terminando, nós temos a Mulher Maravilha 1984, que já era para ter saído, ter sido lançado nos cinemas, mas devido à pandemia, ele está em constante adiamento. O que vocês acham desse filme? A expectativa de vocês para a continuação? Porque o primeiro foi muito bem aceito, muito bem elogiado, a diretora foi muito bem elogiada, o enredo, eu gostei bastante. O segundo eu também estou gostando do que eu estou vendo. E para vocês, Vitor, o que vocês acham do Mulher Maravilha 1984? A expectativa de vocês para esse filme?
Curioso, estou curioso para ver. Eu acho que vai seguir mais ou menos a linha do primeiro filme. Não, o primeiro filme eu achei um filme ok, achei um filme bom. Não achei um grande filme assim. Eu acho que será, vai manter essa média.
Ótimo, Rubem.
Eu espero uma ambientação muito bem feita em 1984. Particularmente como fã da década de 80 que eu sou, espero ver bastante referência daquele ano em músicas, em estilo, em roupa, em arquitetura, no filme. E eu espero que a Cheetah, né, que é a Mulher Leopardo, seja uma adversária à altura para a Mulher Maravilha, especialmente no nível físico. Espero ver algumas cenas de luta, de combate, com coreografias muito bem executadas, e que mostrem um embate de proporções iguais entre as duas, como que a gente tem nos quadrinhos e nas animações.
Ótimo. Agora, Edward, e para você?
Bom, eu espero que, acho que assim como o primeiro, ele tenha um cunho ali, talvez, político, né? Porque, bom, vai estar no auge ali, na Guerra Fria. Então, acho que isso é importante de retratar também. Apesar de não ser de história, né, eu gosto muito de ver essas presenças nos filmes. Eu também espero que as cenas de ação elas sejam bem impactantes. Né? Eu acho que com tudo que a gente tem hoje, eu acho que não tem pretexto para que a gente não tenha cenas de ação bem desenvolvidas, bem estruturadas. Uma Mulher Leopardo, que, né, que deve ser a vilã aí, ela tenha uma boa característica, né? Uma boa animação, bons efeitos para que seja bem legal de assistir nas telas.
Então, gente, para finalizar, eu acho que a gente, como bons fãs, né, no cinema atual, baseados em histórias em quadrinhos, eu acho que a gente espera que a DC encontre seu caminho, dê certo, traga boas produções, bons enredos. A gente queria um universo bem compartilhado, bem coeso, mas ainda a DC está se encontrando, né? E a gente espera que com o Snyder Cut a gente tenha um fio de esperança aí pro futuro. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Vitor, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Valeu
muito
demais.
Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.
Edward, nosso estreante de hoje, eu espero que volte mais vezes para falar sobre outros temas, sobre DC também. Muito obrigada pela participação, por ter aceito o convite.
Eu que agradeço aí pelo convite. É minha primeira vez fazendo um podcast, então acho que foi uma experiência bem maneira. Eu espero que o pessoal tenha gostado aí e que a gente possa voltar para conversar mais.
Ai, ótimo. Fica aqui sempre que tiver um assunto interessante que você goste, que você entenda, vou te chamar lá para o bate-papo. Rubem, mais uma vez, muito obrigada pela participação.
O prazer foi meu, mais uma vez, e espero ansioso a próxima oportunidade.
Esse foi o MovieCast, seu podcast preferido de cinema. Siga a gente no Spotify e também pelo Google Podcast. Lá no Instagram estamos como @portalbestseries. Também estamos no Twitter como bestseries01. Nosso site é bestseries.com.br. Por lá você fica por dentro de todas as novidades. A edição de som é minha, Camila Oliveira, e a produção e roteiro contam com a minha colaboração. Nos ouvimos na próxima sexta-feira. Beijos e até mais.
MovieCast. Podcast oficial do bestseries.com.br.